Nosso assunto agora é direito do trabalho. A OAB Maringá está realizando hoje o Congresso do Direito do Trabalho. Vamos falar sobre os desafios, as transformações nas relações de trabalho. E para conversar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com a advogada Mayra Fonseca, que é diretora da Escola Superior da Advocacia do Paraná. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, eu que agradeço.
Fala um pouquinho para a gente, então, sobre esse congresso que começou, né, de manhã. Quais são os temas, como que foi esse começo do congresso?
Esse congresso está sendo já um sucesso. É um congresso de direito material e processual do trabalho, organizado aqui pela OAB de Maringá, com apoio da Escola Superior de Advocacia do Paraná. E a gente está contando com a presença de advogados do estado inteiro, trabalhistas, magistradas, magistrados também do estado do Paraná, da Justiça do Trabalho, tratando dos temas mais atuais e relevantes para o direito do trabalho. Então, desde o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, até mediação, acordo extrajudicial, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, execução trabalhista, a questão da pejotização. Então, um cardápio muito bacana aí de temas.
Você fala um pouquinho, desdobra um pouquinho dentro desses temas, né? Quando a gente fala de direito do trabalho hoje, qual que é o maior desafio?
Bom, a gente está com uma pauta muito sensível. A gente depende agora de um posicionamento fundamental do STF sobre essa matéria, que é o tema da pejotização. Então, uma discussão sobre não só a licitude da pejotização, mas de quem é competência para julgar ações que envolvam essa matéria. Então, se esse tema continua na Justiça do Trabalho, como me parece deve ser, por uma questão constitucional, ou se deve ir para a Justiça Comum, o que mudaria drasticamente aí a atuação dos advogados trabalhistas e a própria estrutura da Justiça do Trabalho. A gente vai ter uma audiência pública no STF sobre esse assunto agora no dia 6 de outubro. Então, é a questão do momento e é o assunto de um dos nossos painéis de hoje do Congresso de Direito do Trabalho da OAB Maringá.
Tem algum case que a gente pode citar em relação a esse assunto ou outros?
Em relação à pejotização, eu digo agora como advogada trabalhista pensando ali no meu escritório, posso dizer que praticamente toda semana lido com debates sobre a matéria de diversas frentes, né? Então, a pejotização acontece sempre que uma prestação de serviços que poderia ser feita por um empregado é feita por uma pessoa jurídica desse empregado. Em alguns casos, de maneira lícita, em outros casos, de maneira que a gente diz, esse é o termo técnico, fraudulenta. Então, eu tenho a roupagem de uma pessoa jurídica, mas efetivamente um empregado trabalhando com subordinação, pessoalidade, onerosidade, enfim, né? Então, a grande questão que sempre tivemos em relação a esse tema é essa de aferir em que situações se trata de fato de uma pessoa jurídica com autonomia, que assume os riscos do negócio prestando serviços, ou de um empregado disfarçado ali de pessoa jurídica, para fins de se evitar uma incidência maior de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais na contratação. Mas isso pode acontecer em diversas frentes. Posso estar falando aqui de um serviço de motorista, de TI, de advocacia, enfim, jurídico. Então, os cases são infinitos.
E as pessoas, você percebe que as pessoas muitas vezes não entendem essa diferença e acabam se submetendo a esses serviços?
Dos dois lados. Eu vejo uma falta de compreensão por parte de quem presta o serviço, então aquele sujeito que poderia ser eventualmente um empregado, né? E por parte de quem toma o serviço também. Então, do tomador que acha que a solução está eventualmente só em ter um contrato bem estruturado ali de prestação de serviços por PJ, quando na realidade, para o direito do trabalho, a gente tem um princípio muito fundamental, que é o da primazia da realidade sobre a forma. Então, pouco importa o que está constando no contrato, o que importa, de fato, é o que se dá na realidade. Então, é uma pessoa que trabalha realmente com subordinação, enfim, às vezes eu falo para os meus clientes, olha, se você precisa ter alguém que vai te prestar o serviço, que você precise, de fato, controlar o horário, estabelecer metas, ter uma metodologia muito específica de serviço a ser cumprida, é melhor que seja um empregado. Porque aí a gente tem uma legislação que garante a possibilidade, de fato, da ingerência técnica, operacional sobre o trabalho. Agora, se for uma pessoa jurídica prestando esse serviço, eu já não posso controlar a técnica, controlar, de fato, como se desenvolve o serviço. Eu posso simplesmente esperar o resultado do serviço. Então, às vezes, vale mais a pena já, de fato, partir para a contratação CLT, depende muito da circunstância.
E nesses casos, por que seria tão ruim ir para a Justiça Comum?
A Justiça do Trabalho é especializada, né? Esse é um termo técnico, inclusive. É um ramo especializado do Judiciário que se guia por princípios especiais. Por exemplo, esse princípio que eu estou te trazendo aqui como referência, que é o da primazia da realidade sobre a forma, ele é um princípio nosso. Em qualquer outra área do direito, ou no direito civil, que é o principal ramo da justiça comum, o que vale é o que está no contrato. Então, as partes têm autonomia, têm igualdade de condições, como regra geral, para fixar as cláusulas contratuais e, portanto, o contrato é o que rege a relação daquelas pessoas. Só que no direito do trabalho, a gente tem um tipo de relação que é único, que é a única relação que pressupõe, jurídica, legitimamente falando, que pressupõe a subordinação de uma parte à outra. Então, para que exista a relação de emprego, fundamentalmente, uma parte tem que obedecer à outra, senão a gente não tem relação de emprego. Então, por conta dessa assimetria de condições entre as partes, uma subordina, a outra é subordinada, é que a gente entende que não existe essa efetiva autonomia das partes para a negociação, afinal, uma é subordinada à outra, então o contrato vale muito menos do que a realidade. Isso é uma circunstância muito especial, muito específica, que se desenvolve, se desenrola nesse princípio muito específico, que é um princípio que guia toda a atuação do juiz do trabalho. Qualquer aferição que o juiz do trabalho vai fazer, ele tem que levar em conta esse princípio. Isso é um exemplo, né? Há muitos outros aí, o próprio princípio protetivo, inalterabilidade contratual lesiva, intangibilidade dos salários, enfim, são muitos princípios especiais que orientam uma forma também especial de entregar tutela jurisdicional efetiva. Então, me parece que seja de fato adequado que a gente tenha um ramo especializado do judiciário que se guia por essa principiologia muito também especial, para que a gente tenha uma tutela melhor das relações de trabalho, né? Então, acredito ainda na especialização da justiça do trabalho.
Uhum. E quando a gente fala de direito do trabalho, pensando primeiramente nas pessoas, nos colaboradores, né? O que, que as pessoas precisam saber sobre o direito do trabalho que muitas vezes elas desconhecem, em relação aos seus direitos mesmo?
Uhum. Eu acho que é fundamental que compreendam que tem direito de, por exemplo, ter acesso a toda a documentação contratual. Então, assim, o contrato vale menos do que a realidade, mas o contrato existe. É importante que eu conheça meu contrato, que eu leia meu contrato. Eu tenho o direito de ser informado sobre todas as circunstâncias da minha relação de trabalho, né? Qualquer circunstância que se informe passa a funcionar quase como uma cláusula contratual, né? Então, é muito importante que o empregado questione, pergunte, alinhe claramente todos os combinados com o seu empregador, né? Uhum. E aí, o que é combinado não sai caro. Uhum.
E para o empresário vale a mesma premissa?
Também. Uhum. Transparência, ajustes claros, né? E claro, né, me parece também fundamental que se valorize o papel da advocacia, e aqui nesse caso a advocacia trabalhista, dos dois lados, né? Então, uma advocacia trabalhista obreira, que atende a classe trabalhadora, que possa orientar os empregados e acompanhá-los eventualmente numa judicialização, e a advocacia empresarial trabalhista, que tem um papel fundamental preventivo, consultivo, que se for ouvida na tomada de decisões cotidiana do empresário, vai evitar muitas contingências, né, que depois saem caro, de fato, quando são judicializadas.
Existem muitos casos de judicialização?
Muito. Agora eu não tenho um número específico para te dar aqui, mas a gente tem um... Só essa discussão que a gente está aguardando aí do STF sobre a pejotização gerou a suspensão de mais ou menos 500.000 de processos na Justiça do Trabalho do Brasil que tratam sobre esse tema da pejotização. Uhum. Ainda diversos outros, centenas de milhares de outros processos que tratam de questões que são alheias à pejotização, mas que são do direito do trabalho. Então, qualquer pequena movimentação no que diz respeito à Justiça do Trabalho toca centenas de milhares de pessoas.
E o advogado especializado nesse tema, o que, que ele precisa saber fundamentalmente?
Precisa estudar.
Tudo.
Precisa estudar sempre. A gente falava sobre isso hoje no Congresso, isso vai ser a tônica do Congresso até o final do dia, é a tônica da Escola Superior de Advocacia, a gente acredita na formação continuada. Existe uma carta de princípios aí da advocacia, é uma carta de mandamentos da advocacia, de um advogado uruguaio da primeira metade do século XX, que traz como um dos mandamentos estuda. E ele diz assim, estuda porque a cada dia o direito se transforma e o dia que você não estuda, você é um dia menos advogado. Então, o que a gente precisa saber é saber estudar, no final das contas, porque o direito, de fato, está se transformando muito e a gente precisa acompanhar todas essas transformações para entregar o melhor serviço para os nossos clientes.
Fala um pouquinho do trabalho da Escola da Advocacia.
A Escola Superior de Advocacia, só esse ano, já atendeu mais de 20.000 advogados do estado do Paraná. também mais dezenas de milhares de advogados de outras seccionais, outros estados do Brasil, mas atendeu no sentido de ensinou, né? Então, assim, mais de 20 mil advogados do estado do Paraná já se matricularam em cursos da ESA agora, só em 2025. A gente tem aqui no Paraná 93 mil advogados inscritos atualmente, nem todos atuantes. Alguns mantêm a inscrição, mas não atuam. Então, se a gente for pensar nesse número de 20 mil em praticamente um semestre, aí foi o nosso primeiro semestre dessa atual gestão da OAB, 20 mil advogados que tiveram interesse em fazer algum curso da Escola Superior de Advocacia, é muita gente, né? Então, é mais de um quarto aí da advocacia que só nesses primeiros meses nossos de atuação na escola já tiveram contato. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em entregar cursos atuais. Só esse ano a gente já produziu mais de 200 novos cursos. Esses cursos são muito voltados à prática da advocacia. Então, a gente não compete com a academia, com as faculdades. A nossa ideia é complementar a formação que se faz na academia, sempre com um foco muito, muito pragmático e procurando tocar todas as áreas de atuação possíveis. Então, agora na Escola Superior de Advocacia, a gente tem coordenações para todas as áreas mais contundentes, mais presentes aí do direito, e inclusive, por exemplo, coordenação de direito eleitoral, coordenação de direito ambiental, coordenação de direito urbanístico, e aí a escola, então, oferta cursos em todas essas áreas. Então, nas áreas mais tradicionais, previdenciário, trabalhista, criminal, civil, família, né? Mas também nessas áreas novas, enfim, a gente tem tido uma preocupação também fundamental em formar a Advocacia do Paraná para lidar com as novas tecnologias, então inteligência artificial. A gente tem aqui na OAB do Paraná a Aliança Tecnológica, que é uma frente de vários núcleos da OAB Paraná que são focados na questão da tecnologia, inclusive na ESA, então na Escola Superior de Advocacia, a gente tem uma escola de tecnologia e a gente está indo atrás de tudo de mais moderno que existe, que a advocacia precise saber e possa aprender para utilizar de maneira ética, de maneira adequada e eficiente as novas ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado. Nossa ideia, assim, é terminando a nossa gestão, então no final de 2027, são 3 anos de gestão, que a Advocacia do Paraná seja referência nacional na questão da tecnologia, que os escritórios estejam bem equipados, os advogados estejam manejando com muita facilidade tudo que há de novo para nos ajudar de novo de maneira ética na nossa atuação prática.
E dentro dessas transformações, fala um pouco mais do que, na sua avaliação, mudou nos últimos anos na advocacia.
Bom, até a gestão passada, a Escola Superior de Advocacia era gerida por 3 coordenações. Uma coordenação geral, uma coordenação de direito público, uma de direito privado e uma equipe executiva fenomenal interna da escola, né? Só que o direito tem se transformado tanto, apresentando essas novas pequenas áreas de especialização, que são novas frentes de relacionamento e de pactuação humanas, né? E que, portanto, precisam de tutela jurídica também, que a gente percebeu que não tinha mais como a gente ficar só com essas 3 coordenações. Elas já não davam mais conta do grau de especialidade novo que há para atuação na advocacia. Então, por isso é que agora a gente já está com 30 coordenações, pelo menos, de áreas específicas, não mais 3, então pelo menos 30, são mais aí, com alguns desdobramentos, mas justamente para a gente dar conta de formar advocacia nas suas áreas especializadas. Isso é uma advocacia aqui da terceira década do século XXI, né? Uma advocacia que não tinha essa cara há 1 década, 2 décadas, de fato, direito público e privado davam conta, em geral, da nossa atuação. Agora não, a gente tem uma demanda muito grande por especialização do advogado, por isso, mais uma vez, a necessidade de estar constantemente estudando, se aperfeiçoando.
Em relação ao Congresso, vai até a noite? Quais são os próximos temas?
A gente vai até a noite, vai haver um lançamento de 2 obras jurídicas à noite, do desembargador Gunter, a outra do advogado Célio Neto. São obras que tratam justamente da questão da tecnologia. Então, elas passam por LGPD, então Lei Geral de Proteção de Dados, a geolocalização como ferramenta de prova no processo do trabalho. Isso vai ser muito bacana. Agora eu saí de lá, estava acontecendo o painel sobre mediação, acordos extrajudiciais, ainda vamos passar pelo IDPJ, pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pela execução, ferramentas de execução e a própria discussão da pejotização. Tem bastante coisa ainda. Estamos de portas abertas, lá está bem cheio o auditório, mas ainda tem alguns lugares ali para quem possa ter interesse.
Então, quem de repente está nos ouvindo e quer procurar, ainda tem como participar?
Ainda tem como participar.
Só procurar o site da OAB?
É, pode procurar o site ou assim. Pode ir direto lá na ordem, que também vai ser orientado, acolhido. É, se tiver necessidade de fazer uma inscrição ainda a essa altura, a própria equipe da OAB vai auxiliar ali, então não precisa nem passar pelo escritório. Se está no fórum aí fazendo audiência, dá para ir direto para a OAB na sequência, para pegar o congresso até o fim.
Tá certo, doutora, é isso. Muito obrigada, viu, por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Nós conversamos com a advogada Maíra Fonseca, diretora da Escola Superior da Advocacia do Paraná. Falamos sobre o Congresso do Direito do Trabalho, que está sendo realizado na OAB Maringá, nesta quinta-feira.